Olá, ouvinte! Como que você está? Se chegue mais para este podcast, está começando Aconteceu Comigo, um programa de histórias reais, de mistérios, terror e muito medo que acontece com os nossos ouvintes. E nos reunimos aqui no calor desta fogueira maravilhosa, nesta floresta imaginária, para ler esses relatos, passar um pouco de medo e não chegar a conclusão alguma. Sempre com muito respeito, é claro. E ali no cantinho mais escuro desse lugar onde nós estamos segurando o seu marshmallow, Juliana Pozilapa.
Eu ainda tô com vontade de comer o sanduíche de marshmallow com bolacha que o Lucas falou no outro programa. Só pra vocês sentirem o drama. Eu vou ter que arranjar isso pra comer, gente. Não vai ter jeito.
E para acompanhar esse marshmallow sem biscoito, infelizmente, Rafael Jacaúna.
Olá, pessoal. Como vocês estão? Vamos para mais algumas histórias de terror, de suspense, de drama. O que vocês preferem ouvir? Monstros, demônios ou aliens? O que que assusta mais vocês ouvir? Comentem aí. Comentem.
E para passar medo com essa voz do Rafael endemoniada aí, aconselharia até sair um pouquinho ali do lado dele, do lado dessa fogueira. Ananda, tudo bem?
Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Tô aqui com meu milho assado ao redor dessa fogueira e tô ansiosa aí para conhecer essas histórias.
É isso daí, gente. Vamos para essas histórias. Tem cada uma nesse programa. Eu estou arrepiada antes mesmo da gente começar.
E para você que está chegando agora, se é a primeira vez que você ouve esse podcast, seja muito bem-vindo, viu? Espero que você goste e passe tanto medo e fique com a cabeça tão embaralhada quanto nós, porque você acha que a gente está aqui lendo e não tem dúvidas? A gente tem muitas, tá? Esse podcast, né, aqui no Aconteceu Comigo, nós lemos histórias de experiências sobrenaturais ou de experiências que não têm explicações concretas ou conclusivas, né? A gente não sabe na real o que aconteceu, mas que foi uma coisa estranha foi. E todas essas histórias são enviadas pelos nossos ouvintes, pelos nossos fãs. Então a gente lê, comenta e partilha das nossas sensações com vocês. E a gente espera esse feedback também. Então não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários. E para enviar o seu relato é simples. Você vai escrever um e-mail para contato@mundofreak.com.br. Vou repetir para vocês de novo com minha voz de locutora, contato@mundofreak.com.br. E no campo do assunto você já vai escrever Aconteceu comigo e o título da sua história, tá? Se você não quiser se identificar, tudo bem também, é só deixar bem claro no começo do e-mail. Mas, obviamente, se você quiser dizer o nome e sua cidade, a gente pede com bastante gentileza que você escreva que autoriza o uso da sua história e a divulgação aqui no nosso podcast, tá bom? Muito obrigada e vamos para a história que é o que importa agora. A Cuca. Olá, pessoal do Mundo Freak. Meu nome é Bruno e o relato que eu irei contar aconteceu quando eu tinha por volta dos 6 anos. Eu estava com a minha irmã na sala, assistindo Rugrats Crescidos na TV. Já era 22 horas, logo, mais que hora de criança dormir. Virei para minha irmã e falei: Júlia, eu vou subir para dormir. Ela só virou e respondeu: Tá, Bruno, vai lá, eu vou subir meia-noite. Subi as escadas e fui para o quarto da minha avó, onde eu dormia. Naquela época, criança, eu tinha medo de dormir sozinho. Como minha avó sempre teve o sono pesado, deitei ao seu lado e ela nem percebeu que eu estava lá. A porta do quarto, localizada à minha esquerda, ficava entreaberta, por onde entrava a luz enfraquecida da sala, para termos uma iluminação caso levantássemos à noite. E para que eu não tivesse tanto medo, e de onde eu dormia, dava para ver muito a parte que ficava aberta. Desde criança, eu sofro de insônia, então sempre passo um tempinho divagando. E foi em uma dessas divagações que olhei para a luz que estava batendo na porta. E nessa luz apareceu uma sombra do nada, uma sombra na qual sua cabeça batia no batente da porta. Ela era muito grande e parecia usar umas roupas meio esfarrapadas. Mas o que me deixou com mais medo foi a cabeça. A cabeça que aparecia na sombra não era nem um pouco normal em humanos. Parecia com o formato de crocodilos e jacarés, um rosto com uma boca extremamente saliente para frente. Eu tentei acordar minha avó, e como em todas as tentativas que eu tentei acordá-la durante a vida, ela acordava ainda dormindo, confusa e sem prestar atenção muito nas coisas. Perguntei se ela estava vendo aquilo na porta, e ela disse que sim, e voltou a dormir. Me belisquei para saber que eu não estava sonhando, mesmo tendo certeza de que aquilo era real. Me esgueirei em direção à porta, e quando eu cheguei na ponta da cama, o medo me fez voltar para onde estava e fechar os olhos. Quando eu abri, a noite já havia passado, já era de manhã.
Eu tinha certeza de que aquilo não era minha irmã tentando pregar uma peça, pois eu não escutei ela subir as escadas, que sempre rangiam quando alguém pisava nos degraus. O que seria aquela sombra que eu vi, na qual apareceu do nada e possuía uma forma semelhante à cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Observação. Nunca gostei de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Logo, eu não assistia. E na minha infância, minha madrinha e minha avó sempre cantavam a música do Nana Neném que a Cuca vem pegar. Papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar. Talvez isso tenha sido preso no meu subconsciente e me fez ter essa alucinação. Faz sentido.
Nossa, gente, muito esquisito. Eu não sei se eu pensaria na Cuca, assim, eu achei muito estranho. Eu acho que eu teria muito medo também, por mais que eu tivesse noção, se bem que com 6 anos você não tem noção, mas por mais que eu tivesse noção que aquilo fosse uma peça da minha imaginação que fosse, ainda assim, ela foi muito detalhada, muito estranha. Eu ia ficar assustada até comigo de imaginar isso.
Eu tenho muito medo dessas figuras que não são humanas, né? Eu não tenho tanto medo, assim, de ver um ser humano, seja ele morto ou vivo, né? Agora, essas formas assim, que não são humanas, já me assustam mais. Parece que você tem uma parada a mais ali pra lidar, né? Uma falta de explicação maior.
Eu acho incrível isso que ele vai comentar sobre a música infantil, né? Nana Neném, que... Qual é a moral da história de você botar medo numa criancinha de 6, 7, 8 anos, sabe? Punição mesmo, é medo. Quem é? Se é o papai e a mamãe não estão em casa, quem é que tá cantando a música? Espero que seja a vovó, porque pode ser a própria Cuca cantando a música. Porque isso é muito assustador. Quem canta a música quando balança o berço? Agora, o inusitado pra mim é por que ele pensou na Cuca? Pô, eu pensaria num jacaré. Se fosse alienígena, num reptiliano. Por que ele pensou na Cuca? Bem na Cuca. É, talvez seja alguma influência de seriado. Isso foi recente. Ele não disse. Faz, ele comenta se foi muitos anos atrás. Porque tem um
ele
seriado...
Ele tinha 6 anos.
Ele tinha 6 anos. Ah, era super pequenininho.
É, ele foi bem influenciado.
Isso aí provavelmente é coisa do folclore. Mesmo que ele não assistisse, talvez ele nem lembre que assistia. Né? Porque passava ali de default na TV. Ele olhou. Mas é porque a Cuca especificamente me parece bem direcionado sobre o que você está olhando. Que podia ser. Se fosse eu, achava que é um alienígena, reptiliano. Inclusive, tem gente aí que tá nos escutando, um abraço, Lilica, que tem mais medo de alien do que do próprio capeta. O capeta, tranquilo. Agora, o alien é um problema sério.
Mas tá tipo eu, né? Tipo, gente morta, pra mim, beleza, né? Pessoa morta, esfarrapada ali. Agora apareceu uma coisa que não é humana, um reptiliano, já falou, opa, aí já fico cabreira. Tem essa questão também que, principalmente, gente mais antiga usa não só dessas cantigas, mas como ditados e lendas urbanas para amedrontar a criança mesmo, né? Porque não tem o mínimo de pedagogia para...
O homem do saco.
Pra tratar com a criança. É, o homem do saco. Me obedece, senão o homem do saco vai passar e vai te roubar. Tipo, dorme aí que a cuca vem pegar, sabe? Tipo, então, acho
Nossa.
Que...
É uma coisa também
meio estranha. Faz sentido o que ele diz de ter ficado no subconsciente dele, porque eu, pelo menos, me lembro de quando eu era criança ouvir essas músicas e não prestar atenção que elas tinham um problema. Mas o subconsciente grava tudo, né?
Total, Anandinha. E eu me lembro muito bem quando eu era criança, por Registro ser uma cidade pequena, então você tem a vantagem de conhecer todo mundo, né? E aí, a pessoa que era, no caso, o homem do saco, ele era uma pessoa conhecida no meu bairro, sabe? E eu achava muito estranho porque que, tipo, usavam aquela pessoa que era tipo um senhorzinho, um tiozinho que cumprimentava as crianças de boa, era super felizinho, e aí usavam ele pra assustar a criança, sabe? Eu não entendia, e aí depois você vai crescendo, você vai entendendo que é pra te amedrontar, mas era muito estranho também, tipo, porque eu olhava, por que que aquele homem do saco vai me pegar? Por quê?
Você que tá ouvindo esse programa, chega mais que eu quero falar com você. Sem fazer muito barulho, porque ó, o pessoal dali nem sabe que eu tô atrás dessas árvores aqui. Eles acham que eu tô por aí perdido no mato, mas eu vou contar exatamente onde eu estava. Eu investiguei por aí e descobri um plano, tipo uma outra dimensão, chamado de Innistrad, onde existem monstros e criaturas perigosíssimos que adoram a noite. O problema é que o sol ali nessa terra tá se pondo cada vez mais cedo e os bruxos e bruxas, ó, estão bem preocupados. Por isso, eles estão preparando um mega evento. Não à toa, a nova coleção de Magic The Gathering se passa aqui, na temporada Innistrad, Caçada à Meia-Noite. vai acontecer o Festival da Colheita, um evento fechado de bruxos e bruxas com o objetivo de manter o equilíbrio entre o dia e a noite. Vocês têm que conhecer essa coleção, é muito a cara do Mundo Freak, do Aconteceu Comigo, pra você que tá escutando aí. E pra me ajudar nessa jornada, eu vim aqui convidar você pro pré-lançamento que acontece agora, dia 17 de setembro. E você já pode ir abrindo uns boosters da nova coleção. Já o lançamento mundial de Innistrad, Caçada à Meia-Noite, acontece agora, dia 24 de setembro. Você pode descobrir lojas especializadas no site da Wizard Store Locator. É um site que você coloca ali onde você mora e você já vai saber as lojas mais próximas de você, tanto para o lançamento quanto para o pré-lançamento. Mas caso você não conheça o Magic, não precisa se acanhar não, caso não conheça as regras. Você pode conhecer a nova coleção também no Magic the Gathering Arena, a versão digital do jogo, onde mesmo sem algum amigo para te ajudar, você vai seguir o passo a passo e conhecer as mecânicas do jogo. Magic the Gathering Arena está disponível no PC, Mac, dispositivos mobile e é completamente gratuito. Mas caso você tenha a coleção, já tenha os amigos empolgados, mas não quer sair de casa, recomendo o Spell Table, um aplicativo que permite você remotamente jogar. Apenas com a webcam, seu celular já é possível transmitir sua mesa e se divertir bastante com os amigos. Bem, tanto o website oficial, quanto para download do MTG Arena, quanto para a coleção nova Innistrad Caçada Meia-Noite, quanto o Wizards Store Locator para você achar sua loja perto de casa, eu vou deixar tudo isso no post desse episódio. Todos os links. Vocês ouviram isso? Pelo visto, o terror está solta. E essa noite já aconteceu comigo? Essa noite pode ser a noite mais longa de todas.
Eu vou ler a história do Evandro, intitulada Um Vizinho Meio Estranho. Meu nome é Evandro Benck. Moro em uma velha e pequena cidade chamada Arroio dos Ratos, perto de onde se passa a história que narrarei a seguir, que é daquele tipo que é meio anedótica dentro da minha família. Ninguém acredita de fato, muito menos se duvida. Era começo da década de 70. Meu avô tinha um sítio bem na zona rural de um município vizinho, o tipo de lugarejo onde a casa mais próxima fica a 1 ou 2 quilômetros de distância. Nas férias de verão, meu pai, então com 10 anos, sempre ia na casa do avô. Os dois pescavam, caçavam, esse tipo de coisa. Naquele tempo, já havia boatos de um lobisomem na região, mas ninguém dava muita bola. Até que os cães da casa começaram a ficar estranhos em noites de lua cheia. Eles ficavam sempre tensos e alertas. Corriam pelo campo latindo muito, como se estivessem perseguindo algum animal. Conforme o tempo passava, esse, entre aspas, animal, que julgavam ser o lobisomem, ficava mais ousado, ignorando os cães e chegando cada vez mais perto da casa. Começaram a prender os 2 cães pastores alemães que a minha família tinha dentro de casa. Um dia, no meio da madrugada, um barulho de orelhas batendo. Eu entendo que orelhas assim, em volta da casa, e se podia ouvir um zumbido. Sabe quando um cachorro orelhudo se sacode e as orelhas fazem aquele barulho, aquele som? Meu bisavô, muito cético, pensando que fosse alguma pessoa tentando o assustar, pegou uma lanterna e uma espingarda de 2 canos, que sempre estava carregada, e saiu para o sítio junto com os cachorros. Foi quando os cachorros avançaram no que aparentava ser um cão muito grande e escuro. Esse cachorro fugiu dos cães e meu bisavô atirou 2 vezes. Como o Pampa Gaúcho é muito plano e a lua estava muito clara, ele viu que a criatura correu em direção à casa de um vizinho, que ficava mais ou menos 1 quilômetro ali. Dava para se ver de longe, assim, a casa do vizinho. Tudo se acalmou. Aquela noite passou. Alguns dias depois, meu bisavô foi à cidade. Para isso, ele precisava passar na frente da chácara do dito vizinho, que ele viu a criatura sair correndo e em direção da casa. Foi aí que ele notou que a casa estava vazia. Não tinha mais ninguém ali e a família tinha se mudado. Chegando na mercearia, ele soube por um outro vizinho que aquele vizinho tinha ido ao hospital retirar uma bala do quadril que tinha alegado ser um acidente de caça numa outra noite. Anos depois, meu bisavô visitou a casa do filho, meu avô, no caso. E quem estava lá? Sim, o lobisomem, o mesmo. Ele tinha se mudado para a casa atrás da casa do meu avô. Os terrenos ficavam de fundo a fundo um com o outro. Um tempo depois, o sujeito sumiu de novo. Aparentemente, ele se mudou depois que ele viu meu bisavô e soube que tinha parentes nas redondezas. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que essa família, que era composta por ele, que era um viúvo, era uma casa de família, uma casa grande, e aí morava este viúvo, a filha adolescente e a sogra, que era a avó da menina. Ninguém nunca soube o que ele trabalhava, ou o que eles faziam, ou o que eles tiravam de renda. Desde então, nunca mais se ouviu falar daquela gente. Sumiram. Enfim, desculpem pelo e-mail longo, mas é uma história que botou muito medo na gurizada da família e na vizinhança quando o nosso avô nos contava.
Não só na gurizada da vizinhança da família, como em mim também. Muito obrigada, viu? Cara, desculpa. Não tenho o que falar, velho. Lobisomem. Não vou defender nada. Não tem. Gente, não tenho o que argumentar. Contra fatos não há argumentos. Não tem. Veredito, é lobisomem. Gente, a é hora lobisomem. Que a Ira começou a falar, não, porque ele foi pro hospital com ferimento. Eu falei, mas é o quê, meu senhor? Gente, não dá. É lobisomem. Vamos pro próximo.
Ai, ouvinte, vocês deveriam ver a cara da Juliana neste momento de revoltada e assustada. É o lobisomem.
Já que o Jacaúna fala, é o demônio, eu vou falar, é o lobisomem.
É verdade.
É isso.
Essas histórias de lobisomem, elas são fantásticas, porque eu já falei aqui outrora que o tio de um amigo meu era o lobisomem aqui de Belford Roxo, aqui de onde a gente morava. E a avó...
O lobisomem de Belford Roxo.
Então, não era necessariamente de Belford Roxo, assim, que ele não assustava a cidade inteira. Belford Roxo não é uma cidade pequena que moram 5 mil pessoas. Cidade grande, né? Tem uma cidade que tem muitos habitantes. Então, não é necessariamente um terreninho, assim, pequenininho. Mas a galera dizia, meus tios mais velhos, assim, tal, tem 50 e poucos anos, quando eles eram crianças, eles falavam que... Sempre escutavam uivos. Aí esse meu amigo fala que a avó dele prendia o tio no alto do morro, nas noites de lua cheia. E tem todo esse clima de é ou não é, é ou não é. Essa parte de ele tava ferido. Cara, isso assusta muito. Então, assim, assusta a garotada, já tá valendo pra caramba. Mas os detalhes são impressionantes, porque às vezes vai perguntar a avó de novo e a avó conta a mesma coisa. A avó conta sempre a mesma história. E você fica...
Ele levantou um registro da família aqui. Nossa, ele contou vai, tudo em detalhes
mesmo. Vai detalhando e o negócio vai corroborando com o anterior. E tu vai, caraca, o negócio é sério. E isso cria uma coisa real, sabe? Quando o negócio meio vazio, meio solto, ok, a gente vai na brincadeira. Mas quando o negócio que tu vai somando informações, a gente vai ficando cada vez mais assustado e vai ficando tenso. Será? E cadê essa galera? E onde tá esse pessoal, sabe? Isso é muito legal. História boa. Boa história.
Essa coisa do cara ser descoberto e mudar de casa, né? Toda vez, assim.
Mudar de casa.
Mano, sensacional. Sensacional. Eu adorei essa história exatamente, entendeu? Porque quando eu tava lendo, eu até imaginei, para todos nós que gostamos de quadrinhos aqui, eu até imaginei a cena do bicho correndo e o cara com a espingarda, assim, sabe? Os cachorros. Eu vi essa cena ali na minha frente. E a riqueza dos detalhes, porque como a gente veria, né? Como a gente pensaria, né? Quem que é essa pessoa? O que que ela tá fazendo? O que que está acontecendo ali, né? O fato de ninguém saber sobre... Que nem histórias de vampiros também, né? Histórias de vampiros, famílias de vampiros. O que que aquelas pessoas estão fazendo ali? Do que eles vivem? Como que eles estão se comportando? O que que eles estão fazendo?
Ira, não necessariamente, mas a Ira sabe muitas histórias, talvez... possa me responder também. Mas para as magistas aqui de plantão, né? As duas grandes magistas que estão aqui na mesa. Segundo o meio místico dos fantasmas, dos espíritos, das magias, sei lá de que mais, de onde viriam os lobisomens? São que amaldiçoados, é o demônio, é Deus que abençoou, que amaldiçoou, é magia, é o sétimo filho. Qual é o Tem algum ritual para a pessoa virar lobisomem? Como é que é isso aí? Agora eu quero ver, menina. Agora eu quero ver.
Eu acho que depende, né? Essa coisa do mito do lobisomem tá presente em várias culturas diferentes, né? E cada cultura acho que vai ter seu arcabouço ali de história. É, lembrei agora que o pessoal encheu o saco do meu avô materno, porque meu avô ele teve 12 filhos, Oi? Né? 10 mulheres e dois... 12 filhos. 10 mulheres e dois homens. E corria muito essa história de que depois da sétima filha mulher, acho, ou depois da sexta filha mulher, se o sétimo nascesse homem, ia ser lobisomem. E o pessoal ficava pilhando meu avô, tipo, ó, já é a segunda menina, ó, já é a terceira menina, já é a quarta menina. E o pessoal ficava ali na expectativa, né? No fim,
expectativa,
não
imagina.
Esse menino que virou lobisomem.
Ó, só faltam mais quatro, hein? Mais quatro! Meu Deus do céu.
Olha, o meu tio passou por isso também. Eu sou de família de maioria mulheres, eu só tenho um tio. E esse um tio único... homem que nasceu, ele foi o sexto filho. E aí os vizinhos também ficavam pilhando a casa da minha avó, dizendo que ele tinha escapado, que se ele tivesse sido o sétimo, aí ele seria. E como foi mulher, normal, tudo bem. Nossa, é assim, eu achei incrível, né? Tem tudo a ver com a gente, por mais que a gente tenha variações de outras culturas, né, principalmente que vieram aqui para o Brasil, ainda assim a gente tem a nossa forma de agir e de ver, né? Em registro, a gente também tem o Lobis Nova, né? Para quem já escutou o MFC, eu também já contei em outra história, em outro programa, que lá a gente também tem um lobisomem próprio, inclusive com nome próprio, né? Porque é Lobis Nova, que é lobisomem da Vila Nova, gente, quebrada.
Lobis Nova.
Nossa, eu tava achando que era da Lua Nova, alguma coisa assim. O cara só aparece na Lua Nova, não é na Lua Cheia, sabe? Ô Ju, os nórdicos têm, não tem? Um lobisomem deles?
Também, também. Ih, tudo quanto é cultura, gente. Esse negócio de licântropo, puta... Olha, eu acho que, pelo menos, né... assim, que eu conheço, é uma história que tem muitas culturas diferentes. Até culturas que talvez, sei lá, eu não esperasse, né? Mas obviamente que isso tem a ver com tudo, com o desconhecimento das mesmas, né? Que a gente não sabe tão profundamente assim tudo. Mas acho que licântropo é uma figura muito popular. É uma figura, por estar ligada à lua, né? Lembram que a lua tem mega a ver, né? Com o que é mágico, o que é sobrenatural, né? É a presença da lua... na lua cheia, por exemplo, né? Se a gente for pensar nos campos, é ela que ilumina e que mostra as coisas que ninguém estava conseguindo ver, né? Então, talvez através da luz da lua, essas pessoas vejam coisas, né? Nas florestas, enfim, que não... Talvez elas não soubessem que estavam lá. Então, assim, licântropo tá lá e acho que sempre vai ser. Então, eu vou falar para você, assim, Jaca, que, obviamente, além dessa história, né? Que a Nanda já contou sobre... nasceu X menina, se nasceu um menino, agora é lobisomem, isso aí é, né, tiro e queda. E vou falar para vocês que o meu biso também tem uma família muito longa, que são de 9 filhos, não são de 7 filhos. E a sorte dele, a maioria é mulher, dele é que a oitava nasceu mulher.
Uma coisa que eu achei interessante também nessas histórias de lobisomens, e principalmente relacionado, né, falando de Brasil, né, do que a gente conta aqui, né, é que além da estética do lobo em si, né, da gente já ter essas referências, né, da gente já ter isso no imaginário, é também a situação, porque normalmente acontece em cidadezinhas, ou é um bairro de cidade grande, mas é aquele bairro afastado, que já está naquela região periférica, assim, já mais para perto de Serra, né, já perto de Mata Atlântica. Então, a gente também já tem um ambiente super propício para isso, né? Se nascer no oitavo ou do nono, a gente acaba transformando. A gente acaba tendo tudo ali pronto para isso.
É, o Brasil, ele é muito rico disso. A cultura daqui da América do Sul, ela já tem esses licantropos, né? De jaguar, de felinos e tal. Então, para ter um licantropo com esse aspecto europeizante, digamos assim, que seria o lobo e tal, seria um pulo, literalmente. Então, eu acho maravilhosas essas histórias, mas eu fiquei curioso mesmo para saber se tinha, sabe, eu quero virar um lobo. Dá para fazer magia para isso, né? A Ju e a Nanda desviaram.
É isso que você tá dizendo pra gente nas entrelinhas?
Quero virar
vampiro. Você quer virar um lobisomem? Você quer uma receita para virar um lobisomem?
Você quer a receitinha aqui, ó, da Ju e da Nanda aqui, ó. Ritualzinho ali, ó.
Não, isso aqui é puramente pesquisa para os ouvintes, entendeu? Nada para mim. Chama de Jacob.
O Lobis Nova lá em registro, ele não... A gente tentou, a gente investigou, ele não teve um fundo mágico, ele não foi transformado. Quer dizer, ninguém tem certeza também, né, se ele não, nem o sim, nem o não, se ele virou, se ele foi transformado, a gente não sabe se foi uma maldição, porém ele foi uma construção das crianças do bairro, então ele tinha o aspecto não só do lobo, mas ele tinha esse aspecto bem abrasileirado, né, pé de porco, outras partes de animais, né, a gente chegou a dar entrevista no Fantástico, gente, Regis apareceu no Fantástico, olha só, para você ouvinte que brinca aí que eu falo, ah, o que aconteceu, Regis, mais uma vez, agora vocês podem ter certeza que aconteceu. Bora.
Vamos lá para a nossa próxima história, intitulada Livraria. A pessoa que mandou para nós esse relato, ela decidiu não se identificar, tá? Trabalhei por alguns anos numa grande livraria nacional que funcionava num prédio muito antigo, onde havia sido uma alfândega no passado. Sempre houve muitas histórias rolando entre os funcionários de lá e eu escolhi algumas para compartilhar com vocês. Certa vez, uma vendedora estava sozinha numa sessão quando apareceu uma moça, com roupas até comuns, modernas, pediu ajuda à vendedora, mas antes de ouvir alguma resposta ou explicar melhor o que queria, deu a volta e começou a andar para outra sessão. A vendedora, achando que a cliente queria lhe mostrar algo de lá, a seguiu, mas ao entrar no outro local, não havia ninguém, além de uma funcionária que já estava lá. Ela ainda perguntou a essa outra funcionária pela cliente, mas essa disse que não tinha visto ninguém. Corredor de livraria, corredor de biblioteca. Ok. Outro funcionário que trabalhava na segurança, certo dia estava escalado para ficar olhando as filmagens. Em certo momento, ele percebeu que havia uma luz estranha andando entre os armários. A luz parava em frente a alguns, se movia para frente, se movia para trás, às vezes subia nos armários como se procurasse alguma coisa. Depois seguiu para outro local. Mas quando o rapaz olhou na câmera seguinte, que deveria mostrar para onde a luz estava, ele não viu nada mais. Muitas pessoas que trabalhavam lá afirmavam ter visto um menino de cerca de 6 ou 7 anos, loirinho, e ele ficava andando pelo prédio. Às vezes só se ouvia a risada dele, ou só se ouviam seus passos correndo. Às vezes ouviam passar, como se passeando pela loja. Nós costumávamos chamá-lo de Galeguinho, e ele nunca interagiu com ninguém. Ele era só avistado mesmo. O mais próximo que chegou de interagir foi quando uma moça da limpeza havia subido num banquinho para limpar as prateleiras mais altas. Em certo momento, ela sentiu alguém sentado do lado do pé dela. Ela já se virou, pronta para reclamar com a pessoa, mas aí viu que era o Galeguinho, se assustou e caiu. Ela acabou quebrando o braço e ficou afastada por um bom tempo. Na filmagem não aparecia nada, só ela se assustando sozinha e caindo. Com tantos relatos sobrenaturais, eu acho engraçado que o que aconteceu comigo não seja. Devido à alta quantidade de livros de culinária que recebemos, um dia decidimos trocar a sessão com uma outra. Estava eu e uma amiga fazendo essa troca, e quando tiramos os livros da última prateleira, eu percebi que havia uma portinha escondida com livros na frente. A curiosidade bateu forte e eu resolvi abrir a portinha. Ao abrir, eu me deparei com um corredor enorme que ficava por trás de toda a lateral da loja. Era muito bem iluminado e, mesmo a entrada sendo pequena, dava para entrar e ficar de pé lá dentro. O lugar estava cheio de pilhas de caixas lacradas com fita adesiva. Haviam caixas até onde eu podia enxergar. Eu não entrei porque eu fiquei com medo. Eu e minha amiga estávamos conversando sobre essas caixas, né? O que podia haver dentro delas, quando um outro funcionário passou por nós. Ele era o gerente de segurança. Aproveitamos para falar com ele das caixas, mas pela curiosidade mesmo. Ele disse que eram apenas lacres de mídia, mas achamos estranho, porque sempre faltava lacres pela quantidade de mídia que tínhamos, razão pela qual deixávamos muitas guardadas na logística. Esses lacres de mídia, gente, é quando a gente vai, né, na livraria, que mal a gente compra filme mais, né, por causa de Netflix e coisas, né? Mas é quando você vai em livraria, em loja, que você vai pegar um DVD e ele tá dentro da caixinha e tem o lacre. Isso é um lacre de mídia, tá? Você vai pegar um CD e tem um negocinho? É isso. Na hora do almoço, acabamos comentando sobre o achado com alguns colegas. Mais tarde, o gerente de segurança veio falar conosco de novo. Pediu que parássemos de conversar sobre o assunto e não olhássemos mais pela portinha. Meses mais tarde, a loja fechou e tivemos que tirar todos os livros para mandar para outra unidade da rede. Aproveitando as estantes vazias, fui ver se as caixas ainda estavam lá, mas já haviam todas sido retiradas. Eu não sei quando, e acabei nunca mais sabendo o que tinha nelas.
Gente, parece um filme de ação. Você começa ali sinistro, fantasmas e tudo mais. Fantasmas estranhos andando para lá e para cá na biblioteca. Depois, já viram uma espionagem. Eu já tô esperando cadê esses fantasmas se revelando e chamando, assim, as pessoas para resolver, sabe? Contar as pessoas que morreram.
Vítimas de crimes, né? Eu fiquei pensando nisso. Tipo, eram vítimas de um grande crime que tava acontecendo.
Exatamente, assim. Exatamente. Uma conspiração e aquelas fitas ali eram provas. Tinha alguma coisa ali e os fantasmas estavam tentando avisar as pessoas, sabe? Aquela bem cena de filme mesmo, que o fantasma vai aparecendo e desaparecendo nos corredores, meio que indicando o caminho, e ela chega lá e depois tudo some. Gente, que medo, que medo. Eu tô mais com medo da segunda história até do que do fantasma. A razão pela Nandinha não ter medo de fantasma e ter medo das pessoas ali, porque, nossa, é assustador.
É, a minha cabreirice já ia ser essa, esse lugar estranho aí, com essas caixas que ninguém sabe que tem dentro, todo mundo vendo fantasma, tem caroço nesse angu aí.
O sexto sentido, que os fantasmas vêm te apontar sobre coisas que estão acontecendo ali, sobre objetos que eles querem resolver, chega lá e aponta, e tu vê que a pessoa que matou o fantasma é o dono da loja. Tu...
O quê?
E a pessoa filmava, e é tipo aquele filme do Nicolas Cage lá, o 8mm. Misericórdia, parou. Parei.
Já foi pro fall de footage. Não, essa história eu gostei. Porque, nossa, realmente, eu poderia pensar num negócio desse aí também, cara. Um negócio desse sim, sabe? Violência com pessoas e tudo escondido ali. Como a Nanda falou, os fantasmas são os espíritos das pessoas vagando ali por precisando de ajuda. Alguém ajude esses fantasmas.
E que doido todo mundo ver o mesmo fantasma, né? Do galeguinho, do menino. Não foi uma pessoa só que viu, várias pessoas viram o mesmo, né? A mesma assombração ali.
Assustadíssimo.
Eu até fui procurar, porque assim, né? Eu sou Zé Povinho da fofoca, né? Ela escreveu um negócio aqui, falando que tinha fechado uma loja, que ela trabalhava num prédio muito grande, não sei o que lá, nacional. Aí eu lembrei de uma livraria aqui em São Paulo, muito famosa e grande, que tinham várias lojas num lugar que chama Nacional. Mas eu não sei se antes lá era um prédio de alfândega. Vou, porque eu coloquei aqui para ver se tinha fechado a loja. Pelo que eu vi, fecharam todas as outras e ficou só a grande. Mas vai saber. Eu vou apurar esses fatos, gente. Depois eu conto para vocês.
Conjunto Nacional, prédio antigo, esses lugares cheios de histórias.
Eu vou ver se esse prédio era uma alfândega, vamos ver.
É. E tem muitos prédios também. Nossa, Ju, que ligação, você foi muito rata agora. Agora pronto, agora a conspiração na cabeça abriu. Agora já era, gente. Eu também estou me lembrando assim, que cidades, principalmente as cidades mais antigas que a gente tem aqui no Brasil, né? No passado, quando esses prédios estavam sendo construídos, e principalmente com a diferença social que a gente tem, que sempre teve no Brasil, não é só agora, mas naquela época em que as pessoas passavam fome, trabalhavam em grandes construções, em que se suicidava muito também, né, por exploração trabalhista. Então tem muitos relatos de pessoas de prédios antigos em cidades grandes como São Paulo, por exemplo, em que tem várias histórias de espíritos e de fantasmas que estão vagando ali, porque muitas pessoas se suicidaram por causa de fome, de exploração e de não conseguir, né, conseguir se sustentar a família e no desespero se matar também, né? E não sei se esse prédio aí seria um desses, né? Não sei, mas, né? Muito assustador, gente.
Toda vez que alguém fala de biblioteca, eu fico meio tensa, porque quando eu fiz minha graduação, eu estudei muito longe da minha casa. Tipo, para chegar até o lugar, era assim, sei lá, 1h30 de busão, e para voltar era 2 horas, tá? Então, isso aqui em São Paulo, mesmo São Paulo, era considerado bem longe, né? Porque está dentro da capital, tá? Eu não tô saindo para outras cidades, então isso também é considerado longe. Bom, eu costumava passar o dia na universidade, né? Por quê? Porque eu cheguei a trabalhar por um tempo, né? Dando aulas na universidade e tal, que era uma coisa, era um programa de como se fosse estagiário, né? Pra gente fazer horas de estágio, mas eu trabalhava dando aula. E tinha aula de manhã, tinha aula de noite, enfim. Tinha dias da semana que eu passava o dia inteiro na universidade. Eu ficava na biblioteca, né? Porque além de tudo, né, a biblioteca era um lugar que tinha ar-condicionado, então a gente conseguia ficar um pouquinho mais confortável, né, quando tava muito quente. Porque a minha, o meu prédio de onde eu estudei, super antigo, só tinha os ventes Silva e no calor era muito difícil. Não sei como é que tá hoje, mas enfim, né, quando abriram, né, a nova biblioteca com ar-condicionado, a gente passava o dia lá, né, fazendo os trabalhos, enfim, estudando. E aí, uma vez, eu precisei procurar um livro que era numa parte onde você não pode ir sozinho, né, porque como são livros de coleção, você não pode, você tem que marcar a hora, você não pode manipular os livros, né, porque são livros muito antigos ou muito raros, então você vai, pede para uma pessoa que está, né, toda paramentada, enfim, para mexer nisso, ela vai pegar, você pode, na época, né, você podia pedir para escanear, acho que hoje com os celulares isso ficaria muito mais fácil, mas você podia pedir esses materiais e a pessoa estava lá. E aí eu estava esperando essa pessoa pegar um negócio num livro para mim. E eu senti claramente que uma pessoa passou por trás de mim no balcão, inclusive até deu uma raladinha, assim, sabe quando a pessoa passa muito perto, você sente, assim, aquele negócio? E eu já virei, assim, virada no, na febre do rato.
Dá um soco,
eu falei,
já,
quem,
né,
foi, passou,
Ju?
A mão em mim.
Nossa!
Exatamente, eu já virei. Na hora que eu virei, essa parte aqui que é a nossa visão periférica viu alguma coisa, só que ela viu como se fosse um piscar, porque como eu virei a... Como o movimento era da direita para a esquerda, eu olhei para cá, né? Porque eu falei, deixa eu ver quem é que tá vindo. Esse negócio piscou e não tinha mais ninguém. E aí eu fiquei... Sabe quando você procura para ver se é bicho? Olhei no chão para ver se tinha bicho. Se era alguma coisa que passou em mim, fez cosquinha e tal. E aí essa pessoa voltou com esse material para mim e falou, tá tudo bem? Eu falei, não, eu tive a impressão de que uma pessoa passou por aqui. E essa pessoa fez uma cara muito esquisita que, para mim, hoje, eu acho que era tipo, olá, mais uma pessoa que viu. Olá, mais uma pessoa que sentiu. Mas ela não falou nada, entregou as coisas para mim e falou, ah, é isso aqui que você precisa? Muito obrigada e tchau. Mas pela cara dela... Eu acho que eu não tinha sido a primeira a ver esse negócio, eu senti esse
negócio.
E
ainda não avisou que era um espírito tarado, tarado. Não. Mais uma vítima.
Não.
Olha,
espírito tarado.
Que absurdo, que absurdo. Eu ainda tô revoltada com esse espírito. Ter passado a mão, encoxado.
Os caras nem depois que morre,
que
né?
Usado, mano.
Era como, sabe assim, a pessoa passa muito perto, você, sei lá, você tá num transporte público lotado e a pessoa vai passar e não tem muito espaço, você sente o corpo dela ralando, assim... Porra, né? Porque eu já fiquei
mulher,
puta da vida, o lugar era grande, né?
A mulher não tem um minuto de paz, nem quando não tem ninguém, porque o espírito vem fazer isso.
Nem quando não tem ninguém, nem.
Nem depois que morre, Ananda, nem depois que... É um absurdo, eu estou revoltadíssima com esse espírito tarado.
Desgraça.
E eu tô, esse tipo, para quem não está vendo, para você que está ouvindo, ouvinte, a verdade nos olhos da Ju, antes da Ju contar que era um fantasma, na hora que ela falou, que ela virou para dar um soco, a gente sabe qual que é essa sensação, entendeu? Que ódio.
A sensação da cólera, né? Você vira virado no Jiraya e olha e ué.
Não tem ninguém aqui. Ah, safado, espírito safado.
Aí substitui a raiva por intriga. Ué, que porra é essa? Sai, espírito das trevas. Demônio.
Eu tava esperando o demônio do Jacaúna hoje.
Não, nem eu tava, mas isso aí é o quê? É o quê? É um demônio engraçadinho. Ele queria pregar uma peça na Ju. Isso é um espírito maligno, isso é o troca-pele, isso é o pé findado. Coisa ruim, mochila de criança.
Esse é o verdadeiro mochila de criança, hein? Veio pra aprontar, mano.
Cara,
na biblioteca, na livraria, para tirar atenção, sossego, as pessoas saindo lá para descansar. Não, o demônio tá ali, ó, provocando.
É o demônio do nerd puto. Ali, ó, vou abusar das garotas, vou abusar, filha da puta. Isso é um maligno, desgraça. Vamos aqui à próxima história, Uivos Assustadores, é o título da história. Olá, me chamo Isaac e tenho 28 anos. Sou de Mário Campos, Minas Gerais, mas na época morava em BH. Fui criado em família evangélica, mas nunca me apeguei muito à religião. Meu relato é de quando tinha por volta de 13 ou 14 anos. E nessa época eu estava obcecado por filmes de lobisomem, pois sempre tive uma admiração pela criatura. Minha mãe me deu a tarefa de lavar a louça, mas como um bom adolescente, pentelho, fiquei enrolando. Já era mais de meia-noite e estava vendo Fudêncio na MTV, quando ouvi um uivo forte vindo da rua. Pensei ser um cachorro, mas daí me toquei no horário e fui finalmente lavar a louça. Quando comecei, ouvi uma vez o uivo, mais forte e mais alto que antes. Parecia estar na porta da minha casa. Minhas pernas congelaram. Travei de medo. Por alguns segundos, larguei a louça. Fui até o quarto dos meus pais e acordei minha mãe, a informando do acontecido. Assim que terminei de falar, o uivo veio novamente, mais forte. Ela então disse que fosse para o meu quarto e o que eu fiz. Tudo que relatei até o momento, tenho certeza que realmente aconteceu. A partir de agora, não sei se é a realidade ou se eu estava alucinando de medo, mas só de lembrar dessa história, me arrepio. Tenho que dizer que minha casa era um sobrado, que ficava pelo menos 3,5 metros de altura. Ao deitar na minha cama, mais uma vez o uivo aconteceu. Então, do nada, ouvi um barulho forte na varanda de casa, como se algo tivesse pulado nela. A mesma dava a volta para casa. Foi então que ouvi passos pesados na varanda em direção à minha janela. Quando finalmente vi algo, na parede oposta da janela, era uma silhueta alta, com braços compridos, focinho e orelhas pontudas. Essa sombra ficou parada por um tempo e foi embora. Mas logo depois, ouvi o barulho, como se alguém tivesse pulado da varanda. Depois de um tempo, acabei adormecendo e no outro dia perguntei à minha mãe se tinha ouvido alguma coisa. E ela disse que não, pois logo depois voltou a dormir. Ao olhar o calendário, verifiquei que a noite anterior foi o primeiro dia de lua cheia do mês. Desde então, durante muito tempo, eu evitava ficar até tarde na rua. Isso durou até os meus 20 anos. Hoje, com 27, me questiono se realmente vi algo, mas deixo essa avaliação para vocês. Lobisomem de novo. E ele viu uma sombra, assim como a Cuca da primeira história, ele viu essa sombra do lobisomem.
Olha, Mário, eu sinto muito, hein? Mas que susto, hein? Olha, eu acho que foi lobisomem, sim. Tem todos os sinais aqui. Na hora que você falou, né? Finalizou aqui com o primeiro dia da noite de lua cheia. Como a Ju já tinha contado na primeira história que a gente falou. A gente já tem ali lua cheia, já tem todo esse misticismo envolvendo isso. Estamos falando de noite também, né? Estava acontecendo isso nas outras noites. E um detalhe que não me escapa. A casa, o sobrado, era de 3,5 metros de altura. Essa varanda aí não é uma varandinha ali, não é um portãozinho. É uma varanda da casa. Um cachorro pequeno qualquer, sabe, para ele ver essa sombra, só pode ter sido lobisomem, rodeando e tentando entrar na casa.
Eu achei inusitado que ele vai falar que é um sobrado e é alto, né, o segundo andar. Ele diz que esse lobo, essa criatura, vai pular direto na sua varanda, né? Ele pulou da rua para a varanda da casa dele. Uma coisa que é muito estranha para mim, eu sou uma pessoa que mora em Belford Roxo, sei lá, 90% das casas aqui no bairro que eu moro tem grade na porta, grade na janela, tem grade em todos os lugares. Então, quando eu tô olhando assim, a janela tá aberta, se alguém aparecer na janela, putz, o menor dos meus problemas é alguém entrar pela janela. Mas numa casa que não tem grade, uma janela aberta é o convite pro mal entrar, né? O maligno, lobo, demônio, espírito ruim. Então, assim, realmente, se eu tô deitado na minha cama, achando que tem um lobo no quintal, sei lá, brother, eu não iria deitar. Eu iria me esconder, eu iria deitar no pé da porta do quarto dos meus pais. Eu achei isso muito doido, a mãe dele. A mãe dele deve ter mandado aquela: para de me perturbar e vai dormir, moleque! E ele foi, tipo, dormir muito obediente.
E foi lavar a louça mesmo com medo, né? Tá de parabéns.
Ele foi, garoto obediente demais, nossa senhora. Muito obediente, você tá de parabéns pela obediência. 0 pela loucura, mas 10 pela obediência.
Fica a dica aí.
Pois ele obedeceu, hein? Foi tarde, lembra que na hora que ele ouviu o uivo, ao invés de ir pra rua ver o que estava acontecendo, não, vou obedecer minha mãe, porque eu já tô atrasado, foi lavar a louça, obedeceu ir pro quarto. Nossa, gente, que interessante. Eu ficaria com muito medo, como o Rafael falou, uma casa com uma janela sem grade. Não faz diferença alguma a grade se você não tá no prédio, mas nessa situação, né? Se eu tô numa casa, igual a minha casa em Registro também, é casa normal, no chão não tem grade na janela, lá não tem grade. Até porque é interior, né, gente? Eu acho que isso tem muito a ver com cidades grandes e cidades próximas, cidades grandes, com essa violência mais urbana, né? Casa de Registro não tem esse tipo de casa com grade. Mas se eu tô na minha casa seja lá o que eu tô fazendo, meia-noite, sexta-feira, lua cheia, eu já estou envolvida por esse clima. Aí tá uivando e começa depois andar em volta da minha casa, pula na minha janela. Eu não vou ficar ali, né, gente? Alguma coisa eu tenho que fazer. Alguma coisa eu tenho que tomar, porque senão ele vai me matar. O lobisomem vai me pegar. Ou ele vai me lançar a maldição. Olha aí, Rafael, se ele pegar você, talvez você possa pegar a maldição. Mas você vai ter que apanhar um pouquinho.
Mas pegar como? Pegar como? Depende disso aí, tem que ver. É mordida, é garra, é no amorzinho. Tem que ver o negócio aí, né? Tem que ver se tem vantagem.
Pensei em outro filme agora, no amorzinho, é It Follows.
Nossa Senhora. Tem aquele filme antigo chamado Lobo. Lembra desse filme? Que é com aquele ator que é meio maluco lá, o cara que faz o Iluminado.
O Jack Nicholson.
É que ele faz um lobo, não é ele? Ele é mordido por um lobo na estrada e ele começa a andar como um lobo, né? Esse filme é muito antigo, nossa senhora. Acho que é o filme mais antigo de lobisomem que eu vi na minha vida foi esse.
Ai, ai, Rafael, quase pegou pesado. Fiquei aqui, eu nem vou falar que eu lembro desse filme.
Não, eu também lembro do filme. Eu tô dizendo que é mais antigo, não quer dizer que ele é realmente o mais antigo. Só quer dizer que eu lembro, tá? Deixa eu ver de quando é esse filme. Agora.
E porque você vai ver, ele nem é tão velho assim, não. Mas é que você falou com o jeito que eu... Nossa, você foi além do Mini System.
O primeiro filme de lobisomem de todos os tempos, né? Foi esse aí.
Não, esse filme é de 94. Em 94 eu tinha 8 anos.
Ai, ai.
Ai, a Ira, ai, ai, ai. Crianças.
Olha, segunda história de hoje que tem lobisomem, né? Então, vamos falar que hoje nós estamos quase temáticos aqui. É, no que não dá pra defender, cara. Eu tô começando a ficar real com medo de lobisomem. Assim, mesmo morando dentro do apartamento. Eu tô ficando um pouco cabreira.
Deixa eu perguntar pra vocês. Bem, eu não vou... O Rafael, acho que já imagina a resposta dele, né? Mas a Nandinha e Ju, vocês, se a gente tivesse num lugar... A gente aqui na fogueira agora, hein? A gente está aqui, estamos aqui lendo relatos de ouvinte e de repente aparece um lobo, um lobisomem. Lobisomem mesmo. O que a gente faz? O que vocês fazem?
Bom, supondo que a gente está mesmo numa fogueira, eu acho que o impulso número um é tentar espantar com fogo, né? Se tiver fogo perto. Acho que é para ver se funciona, né? Acho que ninguém, né? Nenhuma criatura gosta de ser queimado.
Ser pobre nessas horas é complicado, porque se eu tivesse, sei lá, uma colher de prata assim... Eu dava uma colherada na fuça dele, me pegava na colher. Mas parando pra pensar...
Não, e quem é que tem? Quem é que tem louça de prata?
Não, tem que ser prata pura. Tem que ser aquela prata 90 e poucos por cento pra fazer, né? Aí, bijuteria, a gente tá lascado. Eu tô olho pra ele, né?
Eu ia me apegar nesse rolê do fogo aí. Agora, se não desse certo, aí eu acho que é correr mesmo, né? Não, não tem muito o que fazer.
É bom, é bom. Fogo da Dana gravado. Fogo da Dana gravado.
É, costuma matar, né? A gente aposta nisso, que mate, né? Se continuar andando, aí a gente sabe que lascou tudo. É que nem
aquele filme antigo, chamado Todo Mundo em Pânico, que o cara fala que o ponto fraco dos alienígenas é arrancar a cabeça deles. Eles ficam fracos. É, realmente, arrancar a cabeça de criaturas, geralmente elas perdem força, né?
A gente acabou de encontrar a solução pra espantar o lobisomem. Bota o Jacaúna lá atrás do mano, correndo atrás dele. Pronto, resolveu.
Aí, ferrou bem.
Vai lá na minha Twitch, aparece lá na minha Twitch, vem jogar com a gente.
Eu provavelmente ia morrer, porque eu ia pedir pra gente correr e minha mãe me educou de uma forma muito, muito antiquada. E eu ia querer ficar pra trás pra dar tempo de vocês correrem, entendeu? Eu ia me lascar bem. Se eu aparecesse depois, o lobisomem era eu. Então, tipo...
Eu acho que você ia correr pro abraço. Abraço no lobisomem, rapaz. Ui! Você já deixou aqui a deixa na primeira história ali perguntando como é que faz. Certeza, ia ser assim. Eu, a Nandinha e a Ju correndo para um lado e você para o outro, atrás do lobisomem.
Lobisomem, sai daqui, maluco, chato pra caralho. Aí eu vou atacar aqui, lobo, dá uma mordidinha. Lobisomem, vou te morder.
Rafael tentando gravar podcast com o lobisomem correndo do Rafael.
Parece lá, jogar RPG com assume. A gente. Fazer um personagem de vampiro pra você, show! Vai ser mole! Lobisomem, sai daqui, maluco! Chato pra caralho, porra!
Sai, maluco! Todo dia é isso,
todo
maluco!
Todo dia é isso, desgraça!
Todo dia, e já não basta eu mestrar lá, agora tem que ficar aguentando você aqui também, no em volta da fogueira? Quer um sanduíche de marshmallow?
É porque o jeito é que nem aquela velha história, né? Você vê a onça dentro do mato, você coloca o tênis, né? E seu amigo olha pra você, pô, mal, tu vai correr, tu vai botar o tênis porque tu acha que vai correr mais do que a onça? Tu olha pro teu amigo e fala, não, vou correr mais do que você. A onça te come, irmão. Então, foda-se. Não tem muito o que fazer, não, cara.
E assim o Rafael virou lobisomem.
Lobisomem sem camisa. Lobisomem parrudo de Kubanacan.
Pois chegamos ao final de mais um programa, mais um Aconteceu Comigo. Obrigada a você que enviou suas histórias, obrigada a todos vocês. A gente tem recebido cada história sensacional, né, Ju? Aqui no Aconteceu no Insta, hein?
Olha, é uma melhor que a outra. A gente, né, agora falando um pouquinho lá também do Aconteceu no Insta, a gente tem uns feedbacks incríveis, pessoas que falaram, gente, já aconteceu um negócio muito parecido comigo e eu sempre achei que eu tava doidão, que eu tava doidona. Que bom saber que isso não aconteceu só comigo, né? Porque o Aconteceu Comigo também, no fundo, acaba virando um pouquinho uma coisa meio psicologia em grupo, sabe? Sessão terapêutica em grupo.
Porque aconteceu com todos, né?
Aconteceu com todos, não é só comigo, com todos. Que a galera parece estar falando, gente, eu já vi tal coisa, eu já vi não sei o que, blá, blá. Gente, fiquem muito de olho, muito de olho.
Exatamente, gente, de olho e não olhem para trás.
Licantropia? Saiba como se proteger. Primeiro, preste bastante atenção no ciclo da lua e evite sair de casa em dias de lua cheia. Fique atento à presença de cães e lobos. Carregue sempre um objeto de prata pura, abençoado pela cigarda, na congregação de Taraben. Preste atenção no olhar. A transformação em lobisomem sempre acontece primeiro nos olhos. Mas como conhecer os sintomas? Você sente um estranho e forte impulso de sair correndo quando escuta um uivo? Sente uma fome intermitente e insaciável? Um apetite especial por carnes frescas e cruas? Acorda de manhã com ansiedade e sentimento de culpa? Atenção! Caso você seja amaldiçoado, não participe da primeira caçada. Nunca coma durante a sua forma selvagem, ou você estará amaldiçoado para sempre. E atenção! Cuidado com a nova variante da licantropia. Fique atento aos novos registros de licantropia na província de Kessig. Os novos lobisomens são mais altos, fortes, apresentam características bestiais mesmo na forma humana e conservam consciência e inteligência mesmo na forma selvagem. Você quer saber mais? Visite agora o magic.wizards.com/pt-br ou então mande uma carta para Killer, o emissário de Sigarda. 24 de setembro, Innistrad Caçada à Meia-Noite é lançado. E você, esteja preparado.